Ouvintes da Rádio Alteminho, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração para mais uma semana do mês de julho, hoje para encetar um tema que nos vai levar até à busca do amor próprio. Não é assim, Maria do Céu?
Olá, ouvintes. Boa tarde, boa noite. Obrigada por estarem aí. Isto tem a ver com aquilo que nós falámos no último programa, que sobre autenticidade. Eu acho que nós não conseguimos autenticidade se não sabemos quem somos, se não sabemos o que gostamos. Isto tem a ver também com um exercício que nós todos deveríamos fazer, que é o autoconhecimento. Sem esta questão do autoconhecimento, há algo que é a base do ser humano e é a base até de sermos felizes e de termos sucesso em todas as atividades, em quase todas, que é o amor próprio. Eu, há alguns anos atrás, eu acho que já desabafei aqui no programa, que foi um único objetivo que eu defini para um ano já há muito tempo. E realmente não sei se tive muito sucesso. Eu acho que o amor próprio é realmente a chave de sucesso. O amor próprio é a plataforma de se viver melhor, porque há coisas que nós perdemos-nos todos os dias e que realmente não vale a pena. E acho que chega um momento em que nós realmente temos uma parede e percebemos que a parede está ali, que nós não a podemos atravessar e temos que aprender isso. E a parede que nós estamos aqui a dizer é realmente o amor próprio. O amor próprio que tem duas vertentes, uma que é toda a educação que nós temos, toda a educação. Quando nós temos filhos, nós temos uma tendência para comparar. Quando são filhos únicos, acabam por viver super protegidos. Não sei se assim é, porque não tive essa experiência. E depois vão para a escola primária, vão depois por aí à frente, não é? Para todo o ensino. E depois as pessoas realmente começam-se a comparar. Até a um certo ponto, julgam que são os maiores e depois acham que não podem ser porque há outros maiores também. E qualquer que seja a atitude, nós somos sempre a favor de uma harmonia e do caminho do meio. Não é de repente acharmos que somos os melhores ou os menores, ou que toda a gente deve andar à nossa volta, ou então que não devem fazer. Não é essa a questão. A questão é só de nós sabermos a partir de agora que temos uma parede, e a parede é aquilo que nós somos. E podemos gostar ou não gostar de nós, mas nós temos que aceitar.
O amor próprio é isso, é aceitar o positivo e o menos positivo, em nós.
Sim, e eu acho que este programa e os outros anteriores têm sido um bocadinho dado dois passos atrás, em direção à nossa essência, porque nós...
Mas então, Maria, só porque é que é tão difícil desenvolver o amor próprio?
Porque nós vivemos num paradigma educacional, um paradigma de vida, um paradigma social, e tudo à nossa volta que nos ensina, primeiro, a compararmos-nos sempre. E depois há aquelas pessoas afortunadas que realmente acham que são o máximo. E eu acho, eu já disse...
Isso é o excesso de amor próprio.
Pois, nós também vamos falar um bocadinho disso.
Vamos.
Porque realmente nós também temos que ter a noção das coisas e não é pensarmos que somos as únicas ou as melhores bolachas de pacote. Mas é admirável. Mas aquilo que nós estamos a dizer é porque é que é tão difícil. Vivemos num paradigma em que nós aprendemos a não nos aceitarmos, aceitar as nossas características físicas, a não aceitarmos as nossas características de personalidade, porque nós realmente há algumas coisas que nascem, parece que nascem connosco e debaixo da nossa pele, que fazem parte da nossa corrente sanguínea, e nós, por muito que queiramos mudar, temos que fazer um esforço muito grande. Há características nossas.
Mas essa falta de amor próprio e autoestima pode ter muito a ver com a nossa educação.
Tem, essencialmente, com a nossa educação. Tem a ver com a nossa, é o que eu estou a dizer, quando há mais que um filho, há sempre aquela tendência da comparação e o teu irmão ou a tua irmã fez melhor.
Fazer, não é?
E eu, sem querer, também faço isso muitas vezes. Isso é horrível. Quando não comparamos com os irmãos, comparamos com os amigos, ou comparamos com a sociedade, ou comparamos com o Japão ou com a China, ou o que quer que seja. E isso é algo que inexplicavelmente fica mesmo marcado e que nos marca para sempre. E eu acho que o amor próprio com autoconhecimento e com autenticidade, para mim, e acho para o Fernando também, é realmente a chave de sucesso.
E há pessoas, Maria do Céu, e isso é que é às vezes de difícil compreensão, que lidam bem com o cultivo da tristeza, vivem bem porque acham que não merecem ser felizes e abraçar uma vida mais positiva.
Pois eu acho que... Eu não sei se... Eu acho que a vida, de vez em quando, passa-nos umas rasteiras. E é muito fácil nós...
Pessoas lutadas ao sofrimento. Há pessoas que são sofredoras por natureza, não é?
Sim, que são sofredoras. Há pessoas que, entre um filme fantástico e um canal de televisão que anda ali à volta dos dramas, preferem ver os dramas. Há pessoas que até gostam de ver revistas que veem os dramas. Pronto, eu acho que nós não devemos... E isto nós já dissemos muitas vezes no programa aqui. Nós não devemos viver alienados com aquilo que se passa no mundo. Acho que uma das coisas que eu trago hoje aqui tem a ver com aquilo que nós podemos fazer realmente para o mundo.
Há aí uma mensagem, não é?
Há uma mensagem aqui. Agora não, eu acho que vou passar por uma fase de mensagens positivas. Isto tem a ver com voluntariado, tem a ver com uma marca fantástica que eu gosto imenso e que realmente apoia o World Food Program, que é uma organização que ganhou o Prémio Nobel.
Um programa alimentar.
Sim. E é um programa alimentar à volta do mundo. Eu sei que nós precisamos disso aqui também, mas eu todos os meses... dou 20 euros por mês e, como eu, muita gente à volta do mundo, e esse dinheiro depois vem listado de uma forma pormenorizada para onde foi, o que é que foi comprado com esse. Por isso, nós podemos fazer muitas coisas e uma dessas é esta organização. Independentemente desta organização e de muitas outras coisas que nós vamos falar daqui para a frente, de statements, digamos assim, das nossas defesas, eu acho que quando nós temos amor próprio, nós acima de tudo reconhecemos os outros como um caminho e que nós não temos nenhum poder sobre ele. E neste seguimento nós podemos fazer alguma coisa pelos outros que estão menos bem que nós, digamos assim, mas chorar por algo que nós somos incapazes de fazer, isto tem a ver com o drama, tem a ver com a tristeza, não vai mudar muito. Por isso, e nós vamos fazer também um programa, eventualmente, sobre quando é que nós devemos, ou que alertas nós devemos ter para pedir a ajuda de um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, o que for. Porque vivemos numa sociedade, nós achamos que vivemos numa sociedade tão exigente, mas somos nós próprios que começamos essa exigência connosco próprios. Porquê? Por falta de amor. Por falta de amor próprio, por falta da nossa essência mais essencial, que depois nos ajuda muitas vezes a ter muitos mecanismos de compensação, que nos ajuda às vezes até a assumir determinadas situações que não têm nada a ver connosco. Por isso eu acho que pode não ser para si uma questão, querido ouvinte, mas o amor próprio, gostarmos de nós, sabermos que quer queiramos, quer não, há coisas que nós temos que aprender a gostar de nós. E uma das coisas mais fantásticas que nós devemos fazer é conquistarmos-nos a nós próprios e sermos nós os nossos melhores amigos, os nossos maiores apoiantes. Nós falamos disso. Eu acho que é uma tarefa para toda a vida. Eu acho que quando nós conseguimos isso, tudo à nossa volta começa a ganhar outra cor, começa a ganhar outra facilidade, começa a ganhar outra paz e começa realmente a ganhar espaço para coisas boas, coisas boas
isso
venham até nós.
Isso beneficia a nossa saúde mental, emocional, física e tudo o resto que já é à nossa volta, não é?
É verdade. E eu acho que... e nós achamos também que o amor próprio... Eu acho que deve, como nós achamos que deve ser algo que deve ser colocado em consideração desde bebés, e nós mudarmos essa atitude, porque às vezes há tanta falta de tanta coisa, e se nós formos atrás realmente vemos que realmente há características que ficam, e há pormenores da nossa vida que ficam quase cravados na carne e depois não saem. E por isso acho que não é nunca demais dizer que o amor próprio é fantástico. E como é que nós começamos a percorrer esse caminho? É colocando-se em primeiro lugar. Nós falamos muitas vezes aqui ser a personagem principal da sua própria história. E muitas vezes, na nossa visão autocrítica e talvez um bocado depressiva, achamos que nós não somos a personagem principal da nossa história. Mas se nós formos a olhar detalhadamente as nossas histórias, o que aconteceu, os nossos dramas, as coisas boas e as coisas más, nós começamos a dar-nos conta de um pormenor. Somos nós. E a nossa história gira à nossa volta. E por isso nós podemos dar mais valor a personagens secundárias ou a figurantes, mas nós somos nós que fazemos essa escolha, mas continuamos sempre a ser as personagens principais, porque de vez em quando pensamos, ah, eu dou valor aqui, já não sei. Não, Porque quem faz, quem dá esse valor, quem atribui papéis e importâncias somos nós.
Não alienamos a nossa posição.
E nunca avaliamos a nossa posição. E eu acho que colocarmos-nos em primeiro lugar é fundamental, mas sem ser numa atitude egoísta, narcisista, porque é assim. E colocando-se em primeiro lugar, como é que você faz isso? Muito simplesmente, olha, primeiro, trate da sua saúde. Sem saúde você não... A sério, por muito autoconhecimento que tenha, por muita vontade que tenha, por muita capacidade
criativa... Não vai funcionar.
Não funciona. Depois, outra coisa que eu acho que é importante é... se não faz exercício físico, nós estamos a falar disso, não é, querido ouvinte? Mas se você não trata de si como o seu próprio diamante, há coisas que vão falhar. E uma das coisas é não fazer desporto, não beber água e não dormir. Queridos ouvintes, isto é a base fundamental física.
Não dormir corretamente.
Não dormir corretamente. Pronto. E não ter vergonha das coisas que não funcionam, porque às vezes nós temos vergonha de algo, por exemplo, ou de estar constipados, ou de não dormir bem, ou ter uma insónia, pelo amor de Deus. A autenticidade tem a ver que nós somos aquilo que somos, e quem não gosta não olha, quem se você não quiser falar muito, tem todo o direito a estar em silêncio. Mas todas as suas necessidades devem ser a sua prioridade, mas a base da prioridade realmente é a saúde, é o bem-estar. E nós não conseguimos ser nada se estamos impacientes, se estamos irritativos, se não conseguimos dar 2 segundos para não reagir. Porquê? Porque realmente a nossa parte física não nos deixa, e por isso temos que ser a nossa prioridade e começar realmente com o aspecto da saúde, sem ser dramático. E depois vem por aí fora. Não tem mal nós termos uma atitude diplomática à nossa volta. Eu acho que é extraordinário quando nós conseguimos realmente conciliar todos os aspectos e termos uma atitude, e a atitude do meio, o caminho do meio, isso é fantástico. Mas é assim, nessa atitude do meio, você tem que ver que não pode perder a autenticidade. E a autenticidade não quer dizer que ponha as mãos ou deixar de ser autêntico, que tenha, ou ao ser autêntico, tenha que ser colocar as mãos na cintura e fazer assim uma grande discussão. Não, nem pouco mais ou menos. É perceber que realmente há assuntos que num determinado momento que não vão funcionar, e por isso deixar que o tempo passe e voltar ao assunto quando for mais oportuno. Mas também nós temos, e vamos falar disso também, que é colocar um bocado os limites, os nossos próprios limites. Há isto que eu não gosto, há isto que eu não quero fazer, há isto que eu não quero ultrapassar. É verdade. E nós vamos pôr uma música ao fim do programa, como colocamos sempre, que traduzido um bocadinho para português é: um dia você tem que aprender. E um dia nós vamos ter que aprender a dizer não, um dia vamos ter que aprender a dizer sim, e um dia vamos ter que dizer estes são os meus limites.
Mesmo quando estamos a fazer isso em prol de outra pessoa. Não, nunca podemos cair no exagero, porque isso é aquilo que se costuma muitas vezes dizer. Não é fazer o bem aos outros quando isso depois nos vai prejudicar.
Porque é que tem a ver com a prioridade. Nós temos que ser a nossa prioridade, e conhecer os seus limites é se conhecer também num exercício. E eu acho que você, se não se conhece, eu acho que mesmo que você se conheça, eu acho que todos nós devíamos falar com amigos afastados ou mais próximos e perguntar, fazer uma pergunta fantástica, que é sobre si: quais são as suas melhores qualidades, quais são os defeitos, o que é mais irritante, o que é mais fantástico, e depois reunir toda essa informação. Não discuta, não contrarie aquilo que lhe é dito, porque isso vai ajudá-lo realmente a perceber quem é você quando não sabe. Porque esta ideia de que nós somos todos fantásticos e que somos os melhores, não é verdade. Nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. E quando nós conseguimos... quando nós conseguimos aceitar os nossos pontos negativos e tentar valorizar os pontos positivos para que os maus não ganhem valor nem dimensão, nós estamos a conhecer-nos melhor, nós sabemos até que ponto os nossos próprios limites. Eu sei o que é que me irrita solenemente e pronto, eu sei o que é que me irrita solenemente e eu
e
não
posso...
os
nossos limites são diferentes dos outros.
Exato,
não?
Mas eu tenho que saber quais são os meus próprios limites e o que é que me põe completamente fora de mim.
Exatamente.
Pronto. Mesmo que eu, muitas vezes, e é importante que nós saibamos isso, mesmo que um dos meus papéis até seja a ser atriz, e aqui em determinados momentos eu tenha que fazer uma paixarada, mas eu mesmo sendo atriz, mesmo a desenvolver um determinado papel, eu tenho que saber quais são os limites. E os limites depois, e isto tem a ver com uma coisa fantástica que nós hoje, eu e as minhas filhas, estivemos a fora enquanto tomávamos pequeno almoço, que é as regras de comportamento e as Sim. regras de estar em sociedade.
Sim.
E a Francisca estava a falar até com a Bé, estava a dizer, ó Bé, mas porque é que tu achas isso? Estávamos a falar de roupas e o que é que a Bé achava que há uma roupa que não era conveniente e estávamos ali a desconstruir realmente uma regra social. Mas é uma regra social que depois passa, as regras passam a ser nossas e nós até defendemos alguma coisa e quando perguntamos, mas porquê? E nós não sabemos responder. Porque foi de tal forma incorporada, de uma forma tão inconsciente, que aceitámos como nossa sem sabermos, não é?
Exato.
Mas isto tem a ver também com o equilíbrio. Há leis e há regras sociais que supostamente ajudam-nos a conviver melhor em sociedade. E é isto que é importante ter. Nós não podemos ter um comportamento de praia que poderíamos ter um comportamento, por exemplo, numa reunião ou qualquer coisa. E nós temos que ter essa noção. Mas é engraçado que essas noções não são, vem tipo currículo oculto, ninguém fala delas, mas nós apropriamos-nos delas e depois, se nós formos a ter uma conversa assim mais, e porquê? E porque não está bem? Mas nós não sabemos até argumentar e por isso, se tiver assim algumas coisas destas, tipo o que é conveniente, o que é que não é conveniente e porquê é que não é conveniente, entende? Isto é só um parênteses, mas são os limites. Muitas vezes, nós conhecemos os próprios limites, nós acabamos por viver em paz, porque sabemos que, perante aquela situação, há pessoas que, por causa de alguma equipe de futebol, por causa de alguma questão até da Fórmula 1, se passam, eu passo-me com o Fernando por causa do Max Verstappen, mas isso é outro assunto, mas na brincadeira, mas há pessoas que ficam mesmo revoltadas e que ficam mesmo zangadas, e eu entendo, são os limites. Falar de religião, falar, por exemplo, de questões militares, falar de simpatias em termos de governos, isso às vezes cria discussões assustadoras, porque há pessoas que ficam tão coladas a alguma coisa como se essas coisas fizessem parte da própria personalidade. E nós temos que saber esses próprios limites. Conhecendo esses próprios limites...
Respeitar os limites dos outros porque são diferentes, não é?
Sim, mas nós quando conhecemos os nossos limites, nós começamos a perceber que realmente os outros também têm os próprios limites, as próprias dores, as inseguranças, as vantagens, os inconvenientes, e nós começamos a aceitar porque é... Também somos nós e aceitando ou não aceitando as coisas existem e há uma altura, isto tem muito a ver com aquilo que nós queremos dizer no programa, há uma altura que realmente nós temos que aprender e acho que quanto mais aprendemos, melhor.
E depois também temos que perdoar os erros.
Porque também,
nós erramos, como toda a gente, não é? Como todo ser humano.
E eu acho que...
É difícil muitas vezes é assumir.
Eu acho que é muito importante ensinarmos às nossas crianças desde que têm realidade que algumas coisas, por muita boa vontade, por muita autenticidade, por muita humanidade, por muita inclusão, nós muitas vezes não temos os melhores comportamentos. E na nossa vida magoamos sempre alguém. É verdade. Mas uma das coisas que me dá mais paz a mim é que eu, a todas as pessoas que magoei, e há pessoas que eu magoei mesmo a sério, eu pedi desculpa logo que pude. E é um trabalho que eu acho que daí essa questão do meu perdão, do auto-perdão e de que supostamente que se fez mal aos outros, é uma das coisas que eu não carrego porque realmente isso está ultrapassado. Mas o problema são os nossos erros. Muitas vezes nós, porque também as coisas que vêm de fora muitas vezes são tão más que nós aceitamos algumas coisas que acontecem na nossa vida como realmente criminosas, quase. E quase com aquela ideia de nos perdoarmos, quase fora de equação, porque aquilo é mesmo muito grave. E relativamente a isso, queridos ouvintes, coisas que são passadas, é melhor resolvê-las de uma vez, porque é um peso que nós trazemos em nós e que realmente não vai mudar nunca.
E
é outra
questão.
É uma
variável importante também nisto, Maria do Céu, que é compreender que os erros também trazem benefícios.
Ah, meu Deus, nós com os erros...
Que é difícil de perceber. As pessoas não podem não perceber isso. Como é que eu estou a cometer um erro e isso pode ser bom para mim? Não é? Mas pode.
Sim, mas é uma questão. E nós já falamos disso muitas vezes, do certo e do errado, pronto. E não queremos entrar muito nessa...
Sim, isso é muito filosófico.
Sim, muito filosófico, apesar que nós já dissemos uma coisa que é muito fácil de entender. O errado é quando nós sabemos que estamos a prejudicar alguém. Isso é errado. Uhum. Pronto. Não há história, não há subjetividade e não há filosofia que defenda. Por isso, nós temos que perceber que no nosso...
O problema é Maria Céu.
Mas vamos voltar para
um
nós.
Momento. O problema é que muitas vezes nós podemos não ter a consciência de que estamos a prejudicar alguém. E poderíamos até achar que não estamos a prejudicar alguém.
Pronto,
objetivamente.
Mas sabe uma coisa, mas há sempre aquela
pergunta... É porque às vezes entra aí a filosofia.
Pronto.
Não é?
E então nós perguntamos assim, e se isso nos acontecesse a nós? Muda tudo. E se nós fizéssemos isso?
Pois, mas é nesse lado que nós nos pomos.
Pronto.
Não é?
E como estamos a dizer...
E é por isso que os erros são benéficos, porque obrigam-nos a modificar comportamentos.
Sim.
E esta quando tomamos consciência disso,
claro.
Dos erros. Não é?
E eu acho que há muitas pessoas que acham que não cometem erros.
Sim, isso era o que eu estava a dizer, exatamente.
E daí eu achar importante que nós possamos ter alguém, de repente, que nós com toda a sinceridade e a transparência do mundo, que possamos perguntar isto, não sei o quê. Pronto, porque eu acho que muitas vezes nós vivemos numa ilusão de uma vida que é assustadora. E porque, ou que somos maus, ou que somos muito bons, e é muito difícil perceber que temos coisas boas e coisas más no caminho. E realmente, as coisas nossas e perdoar aos outros, isso, queridos ouvintes, eu acho que é uma questão que nós já falamos muito aqui no programa, uhum. E já fizemos imensos programas sobre o perdão e até que suscitaram muita polémica, mas eu estou a dizer, perdoamos a nós mesmos. Há alguns assuntos na nossa vida que nós temos alguma dificuldade de nos perdoar. E eu acho que chega o momento, e este é o momento de você se perdoar a si mesmo, passar, acabar, mudar o chip. Porquê? Vai levar isso a vida toda. E não é só a si que está a prejudicar com essa falta de auto-perdão. É todas as pessoas à sua volta, é a sua família, porque isso não deixa de ser, não deixa ou não a deixa de ser feliz, de viver em paz, de aproveitar a vida com mais serenidade, com mais calma, com mais abertura de mente. E essas coisas têm a ver com aquelas pedrinhas no sapato que realmente convém ou mudar de sapato, ou então andar descalço, porque assim podemos escolher os caminhos que queremos percorrer. E isto é muito importante, queridos ouvintes. Uhum. Pensem um bocadinho e vejam se realmente não há situações para perceber que nós fizemos mal, mas se nós conseguirmos retirar o lado positivo de todos os nossos erros, que são... que foram situações que correram uhum. mal, mas que essas situações a que se correram mal para outra pessoa pedir desculpa e desculpar-se a si mesmo e realmente perceber o que é que tem que aprender. Porque você pode adiar situações, mas elas vão acontecer de forma cíclica até você aprender. Uhum. E isto não é dramático, é vida. E se fizer um exercício de coisas mais complicadas da sua vida, realmente você vai perceber que as coisas são assim. Então mais vale aprender de uma vez e passar à frente. Eu demorei imenso tempo a acabar o meu doutoramento. O Fernando acabou no tempo certo. E o que é que se eu só adiei algo que eu tinha que acabar? E porquê? Uhum. Pronto, e eu acho que às vezes há situações que estão fora do nosso controle e que realmente acontecem e nós temos uhum. que aceitar, mas algumas vezes nós deixamos uhum. que isso seja assim.
Quase a fechar o programa, Maria Céu, há ainda duas pequenas coisas para fechar na busca deste amor próprio, e uma delas é delinearmos um objetivo de vida.
E eu acho que vamos falar mesmo naquele termo mais que às vezes que nos assusta, que é encontrar o nosso propósito de vida. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós gostamos? E qual é a finalidade?
Aquilo que nos faz acordar bem todos os dias de manhã.
Qual é a nossa finalidade de vida? Eu acho que se você não sabe, querido ouvinte, esteja mais atento às coisas, dê mais valor àquilo que você tem. Experimente a vida com mais alegria, com mais diversão. Veja que papéis é que anda a desempenhar. Veja o que é que você gosta, veja o que é que detesta, veja quais são os seus limites. E você vai perceber que há sempre um fio condutor na sua vida. E esse fio condutor é a sua missão, é o seu propósito, é o seu objetivo máximo. E você vai perceber, quer tenha definido, quer não tenha definido objetivos, há algo que permanece ao longo da sua vida, e esse algo é que é o seu propósito. Eu, passado muitos anos, eu descobri qual é o meu propósito, ainda falei uhum. disso, por acaso, esta semana ainda pensei nisso, e realmente, quanto mais conscientes nós tivermos dessa variável, mais vamos estar abertos a que as coisas fluam e que não andemos a remar contra a maré, que é o que a maior parte de nós faz. Ou porque não se conhece, ou porque acha que é em demasia e por aí fora. Outro dos aspectos que eu acho que é fundamental para fechar a questão do amor próprio é aceitar-se como um ser único. E é verdade, nós falamos
isso,
muito...
Isso remete-nos para o início do programa em que dizíamos que não devemos fazer comparações. Não?
É verdade. E nós temos uma impressão digital única. Ninguém é igual a nós. É claro que se nós pensarmos no nosso universo infinito, a possibilidade, a probabilidade de haver alguém exatamente igual a nós é muito grande. E pronto.
Mas bem fisicamente ninguém é igual a ninguém.
Às vezes
até há presenças, mas não há.
Mas isto é a base do amor próprio, saber que nós somos únicos, saber que nós somos as personagens principais da nossa história, que somos nós os nossos realizadores e os nossos produtores do nosso próprio filme, da nossa obra de arte. Nós damos o valor e retiramos o valor e nós podemos aumentar, reduzir, o que você quiser, as personagens que estão mais perto, mais longe, todos os contextos. E é isso que nós devemos pensar. É pensar na nossa vida como se fosse um filme, como se fosse uma obra-prima em que nós definimos os detalhes. Mas há uma questão essencial, que é você próprio. Somos nós próprios. E nós próprios somos a nossa missão, o nosso propósito. Se você não sabe o que é, é você mesmo. É você mesmo. E não pense que se estivesse noutro lugar, noutro espaço, se fosse para aqui ou se fosse para lá, ia ser mais feliz. Não. Sabe porquê? Porque você tinha que levar com toda a sua bagagem atrás. E muitas vezes nós queremos nos libertar da bagagem e não conseguimos. Por isso, aceitarmos-nos a nós como nós somos é um processo de toda a vida, mas que realmente nos ajuda quando nos aceitamos e quando achamos que somos únicos e nos valorizamos. A vida passa a ter outra leveza, outra paz, outra tranquilidade e outras coisas boas vão aparecer. E é isto que nós estamos a dizer. Não há vida, não há autenticidade, não há nada se nós realmente não temos uma base que nos segure em todos os momentos. E é o amor próprio, é esse fundamento.
Amor próprio, buscá-lo é um desafio, mas é necessário. Foi o tema da edição de hoje do Momento de Inspiração, que termina com uma canção, um tema musical a propósito, cujo tema é Everybody's Got to Learn Sometime, dos The Corgis. É assim que fechamos a edição de hoje. Maria do Céu, prometemos voltar dentro de 8 dias, a antena da Rádio Autonomia, às segundas-feiras, a partir das 22, e depois com imagem no site e redes sociais para poderem ver-nos sempre que assim o desejarem. Para todos, continuação de uma ótima semana. Até 2 ou 8 dias.
Obrigada. Sunshine. And everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's
Everybody's gotta learn sometime.